Bezat Hashem, a gente está no Daf Yutet Amud Alef, na décima linha do Daf. Ontem, a gente teve um Daf um pouco complexo. A gente lá estudou sobre o Kané, a traqueia, que é um dos tubos que devem ser cortados na hora da Shkita. Vimos então que o Kané é formado por vários anéis no topo, ou seja, perto da boca do animal, temos o anel maior, que é um anel mais maior, um pouco, que é o topo desta traqueia, e em cima disso temos uma última peça que é chamado de cova, que é um cano, que no começo ele é reto, mas depois ele vai se fechando, formando a forma de um cone. Vimos ontem três opiniões com relação ao local da onde deve ser feita a Shkita. A primeira, a opinião de Chachamim, que vimos na Mishnah, Chachamim diziam que a Shkita deve ser feita somente nos tabaot, nos anéis da traqueia. Então todo o corte, do começo até o fim deste tubo, deve ser feito nos tabaot. Essa foi a primeira opinião. A segunda foi a opinião de Rebbi Yossi Bar Yehuda, que vimos na Mishnah também de ontem. Ele dizia que basta fazer a maioria da Shkita no local propício, mesmo que no fim da Shkita, numa minoria do corte, a pessoa acabou cortando fora do local correto. Então, por exemplo, ele começou a fazer o movimento do corte dentro da tabat, dentro dos anéis, que é o lugar propício de fazer a Shkita, e depois de ter cortado a maioria do tubo, ele desvia e vai para fora. Neste caso, a Shkita também é válida, segundo a opinião de Rebbi Yossi Bar Yehuda. E vimos na Braita, do Dav de ontem, o que dizia o Reb Hanina Ben Antignus. Ele dizia que Mugremet Kshera, uma Shkita que foi feita fora do local, também é Kshera. Interpretamos que isso quer dizer que mesmo que a Shkita que foi feita acima da tabata, ou seja, foi feita nesta peça superior chamada o kova, a Shkita ainda é válida. Amar Reb Yehoshua ben Levi, fala Reb Yehoshua ben Levi, Mugremet Rabanan Kshera Reb Yossi Bar Yehuda. A Shkita que é inválida, segundo a primeira opinião, a opinião de Chachamim, é válida, segundo a segunda opinião, o Reb Yossi Bar Yehuda. A primeira opinião diz que se todo o corte não foi feito no local correto, a Shkita já não é válida. Já a segunda opinião diz que essa Shkita é válida, contanto que a maioria do corte foi feito nas tabaot. Já o que é inválido para o Reb Yossi Bar Yehuda, o que é considerado um animal não kasher, é uma Shkita válida para o Reb Hanina Ben Antignus. Logo pergunta a Gemara, pshita, é óbvio que cada opinião permite o que a outra proíbe? Responde a Gemara, não. Mal de teima, eu poderia achar Reb Hanina Ben Antignus arabanan kai kamashman. Eu poderia achar que quando veio o Reb Hanina Ben Antignus e disse Mugremet Kshera, a Shkita que foi feita no local não propício também é válida, isso vem discutir com a primeira opinião. A opinião de Chachamim diziam que toda a Shkita deve ser feita nas tabaot. Vem o Reb Hanina Ben Antignus e diz que não precisamos que toda a Shkita seja feita neste local. De maneira que ele vai opinar de maneira semelhante com o Reb Yossi Bar Yehuda. Isso que vem Reb Yehoshua Ben Levi diz que não, que a opinião de Reb Hanina Ben Antignus é permitir algo a mais do que o Reb Yossi Bar Yehuda, e vem dizer que a Shkita pode ser feita até mesmo na peça que é chamada de cova. Pergunta que maravilha na Hinami. Talvez realmente esta que é a opinião de Reb Hanina Ben Antignus, e na verdade ele concorda com o Reb Yossi Bar Yehuda e não permite algo a mais. Responde agora não. Podemos deduzir da linguagem usada pelo Reb Hanina Ben Antignus. Imken e idalea mi baile. Se o Reb Hanina Ben Antignus só vem permitir algo a mais do que Rabanan, do que a primeira opinião, a linguagem usada deveria ser que ele diz que o que eles proíbem a Leo, o caso dito é permitido. E o fato que a linguagem usada não foi essa, a linguagem foi usada aí del Mugremet Kshikra. Ele veio o Rebrandimus e diz que a Shkita feita no local não propício também é válida. Essa linguagem vem nos indicar que ele vem permitir até mesmo o que Rebbe Yossi Ben Yehuda proibiu. Ou seja, ele vem e diz que a Shkita, mesmo que não foi feita nos anéis da traqueia, e sim nesta peça chamada cova, a Shkita também é válida. Vehilcheta fixa agmará finalmente a lei, Rebbe Ben Antinus. A lei é como Rav Chaim ben Antinus, de que é Rav Nachman que batei, como vimos ontem, que Rav Nachman sustenta com essa opinião, e por isso a lei é fixa dessa maneira, e mesmo que a pessoa faz a Shkita mais para cima das tabaot, a Shkita ainda é válida. De qualquer maneira, vimos então que temos uma discussão entre Chachamim e Rav Yossi ben Yehuda na Mishnah que vimos da de ontem. Chachamim dizem que ao cortar o cané, deve-se fazer todo o corte no local propício para a Shkita. Já Rebbe Yossi ben Yehuda diz que basta fazer a maioria do corte no local certo, mesmo que o corte então se desvia e sai para fora da área permitida para a Shkita, mesmo assim a Shkita vai ser válida. A Gemara vai trazer algumas opiniões como é que a gente deve entender essa discussão entre Chachamim e Rebbe Yossi ben Yehuda. Amar Ravuna, Amar Ravasi, disse o Ravuna o nome de Ravasi, Machloket, essa discussão citada, a discussão entre Rabanai e Rebbe Yossi ben Yehuda, será que todo o corte deve ser feito no local propício ou talvez basta a maioria deste? Essa discussão, Beshechachat Shnei Shlish, Veigris Shlish. Se trata que dois terços do corte foi feito no local certo e no fim, no último terço, no fim do corte, a pessoa desviou para o lugar errado. Então sobre isso estão discutindo. Lerabanan Tzavrei Kula Shkita Beinan Betabat Gdola. A opinião de Rabanan é que todo o corte, toda a Shkita deve ser feita no local propício, na Tabata Gdolá. Rebbe Yossi ben Yehuda Savar, já o Rebbe Yossi ben Yehuda discute e diz, Rubo Kehulo, basta fazer a maioria, já se a maioria do corte foi feito no local certo, isso já é o bastante, como se fosse que ele fez tudo. Então essa que é a discussão. Aval, porém, Higrim Shlish, se a pessoa cortou o primeiro terço do corte, no local proibido de se fazer a Shkita. E depois ele desvia Veshachat Shnei Shlish, ele desvia entrando na área permitida e continua cortando o resto, ou seja, os dois terços restantes no local propício para a Shkita. Neste caso, deveria corpsular. Todos concordam, inclusive Rebbe Yossi ben Yehuda, que a Shkita não é válida. Novamente, essa primeira opinião sustenta que a discussão visa na Mishnah, se trata de um caso que a pessoa cortou a maioria do tubo, do cané, da traqueia, no local certo, dentro da área propícia para a Shkita, e no fim, no último terço, a pessoa desviou a faca, saindo, então, da área permitida para a Shkita, e saiu para fora e cortou o último terço, mais para cima, onde já não é mais permitido fazer a Shkita. Sobre esse caso, estamos discutindo se o fato que ele cortou a maioria da traqueia no local propício se é o bastante. Porém, caso ele já cortou um terço fora do lugar propício e depois ele corta dois terços dentro da área permitida, nesse caso, a Shkita não é válida. Por quê? De Hinavka Hayuta Beinan Ruma Beshkita Veleika. Porque o que causa a morte do animal, na verdade, é quando a gente corta a maioria do cané, a maioria da traqueia. E então, neste caso, a pessoa cortou já um terço fora do local permitido. Depois ele corta mais um terço dentro do local permitido. Nesse instante, o animal já é considerado um animal morto, porque dois terços, a maioria do seu cané já está cortado e ele já vai morrer. sendo assim, nesse instante, a Shkita deve já ter sido feita na maioria do Kané. Neste caso, já que nessa hora que o animal já está morrendo, a Shkita ainda não foi feita na maioria do tubo, porque ele cortou o primeiro terço fora do local permitido. E agora, quando ele cortou o primeiro terço, ou seja, o segundo terço do tubo e o primeiro terço dentro do local permitido, nesta hora ainda a Shkita não foi feita na parte permitida, e por isso, nesse caso, o animal não é válido. Essa é a primeira opinião, a opinião de Rabi Yehuda no nome de Rav Assi. Amarlei Rav Chisda, vem Rav Chisda e discute. Adraba, lei amar ifra. Justo pelo contrário, machloket, justo pelo contrário, toda a discussão, diz Rav Chisda, toda a discussão que vimos na nossa Mishnah entre Rabanan e Rabi Yossi, se precisa se fazer todo o corte ou basta a maioria, se trata justamente num caso que a pessoa já cortou o primeiro terço no local errado, e depois ele desviou e cortou mais dois terços no local certo. Sobre isso estão discutindo. O Rebi Yossi e o Rebi Yuda diz que a Shkita neste caso é válida, assim como um animal que tem a traqueia rompida naturalmente, de maneira que já tem um terço rompido naturalmente, já tem esse corte, e aí vem a pessoa e corta um pouco a mais, completando a maioria do corte do cané. Neste caso, a Shkita é válida. Assim também, neste caso, mesmo que ele fez o primeiro terço fora do local correto, a Shkita vai ser válida, segundo Rebi Yossi e Rebi Yuda. Verabanai, já Rabanai na Mishnah discutem e dizem que a Shkita é inválida nesse caso. Derrata makom Shkita, acharav makom Shkita, porque no caso do animal com a traqueia rompida, o corte natural que já existia, ele era no local propício para a Shkita. Aí vem a pessoa e continua o corte, de maneira que temos um corte inteiro, a maioria da traqueia está sendo cortada no local propício para a Shkita. Mas nesse caso que ele cortou o primeiro terço fora do local permitido, e depois ele desviou para dentro, nesse caso a Shkita não é válida. Então diz o Rav Chisda que essa é a discussão entre Rabanan e Rabi Yossi e Rabi Yuda da nossa Mishnah. Aval, porém, shachat shnei shlish veigrim shlish, caso ele primeiramente corta dois terços no local propício para a Shkita e depois ele desvia no último terço, deveria acontecerá. Todos concordam que a Shkita é válida, inclusive Rachamim de Atnan, e a prova é a Mishnah, que diz Rubo shelechad kamou. A lei diz que basta cortar a maioria do tubo e não todo o tubo. Ou seja, mesmo Rachamim concordam, em certos casos, que basta cortar a maioria. Então, o Rav Chisda trouxe prova dessa Mishnah. Amar lei Rav Yosef, pergunta com o Rav Yosef, Ma nema de ahu ruba de hatam, lav Rav Yosef Rav Yuda katanilma. Dilma Rav Yosef Rav Yuda katanilma. Quem disse que essa Mishnah, que você trouxe como prova, ela vai conforme a opinião de Rachamim? Talvez essa braita está sendo citada segundo a opinião de Rabi Yossi ben Yehuda, de maneira que não podemos trazer uma prova daqui para a opinião de Rachamim. Amar-lhe Abaye, questionou Abaye, atu kol rube de alma Rabi Yossi ben Yehuda katarinu. Temos várias Mishnayot que citam este conceito de rubo kechulo, a Mishnah, o conceito que diz que basta a pessoa fazer a maioria, é como se fosse que ele tivesse feito tudo. E obviamente não foi Rabi Yossi ben Yehuda que citou todas essas Mishnayot, ou seja, esse conceito vai de acordo com o Chachamim também. Amar lei, se explicou o Rabi Yosef, ana luba de Shkita, karnina de Shamina, lo de Prigue. Com certeza existe o conceito de rubo kechulo, da pessoa fazer a maioria com relação a outros campos da Torá. Porém, no caso da Shkita, a gente vê que existe uma certa discussão entre Rabi Yosef e Chachamim. Será que a pessoa tem que fazer a maioria ou tudo? Sendo assim, pode ser que a Mishnah citada vai segundo a opinião de Rabi Yossi ben Yehuda e não segundo o Rachamim. De qualquer maneira, aqui a gente vê uma discussão entre Rabi Yuna Amar Rav Assi e Rav Chisda, como é que deve ser entendida a discussão citada na nossa Mishnah. Mishnah Achrina, uma outra versão de todo este debate. Fala a segunda versão. Amar Rav Yuna Amar Rav Assi, de Rav Yuna Amar Rav Assi, machloket, a discussão vista na nossa Mishnah entre Chachamim e Rabi Yossi ben Yehuda. Será que a Shkita deve ser feita toda todo um corte por inteiro, ou basta a maioria, toda essa discussão se trata justamente de Grim Shlish Veshachat Shnei Shlish. Se trata num caso que ele cortou um terço fora do local propício para Shkita, e depois ele desviou e cortou o resto dentro. O Rebbe Yossi ben Rebbe Yehuda diz que a Shkita é válida, assim como no caso do animal que tinha a traqueia com um corte natural, já era rompida naturalmente. Neste caso, basta a pessoa continuar o corte natural e a Shkita é válida. Assim também neste caso, mesmo que ele fez um primeiro corte fora do local da Shkita, assim como o corte que não foi feito, o buraco que não foi feito por ele, se a pessoa complementa, a Shkita é válida. Rabanan, já Rabanan discutem, dizem que a Shkita não é válida. Hakama como Shkita, Hanama como Shkita. Porque lá, o corte natural era no local propício para a Shkita, já neste caso ele cortou o primeiro terço fora do local propício. Então, neste caso, eles estão discutindo que a pessoa cortou o primeiro terço fora do local. Avakshachat Shneishlish Vigrim Shishlish Vigrim Shishlish. Já se a pessoa cortou dois terços, primeiramente ele cortou dois terços no lugar propício e depois ele desvia para fora, nesse caso a Shkita é válida. De Atnai, a prova é, Rubo, Shlechat Kiamou, que diz a Mishnah que basta a pessoa fazer a maioria do corte, já é considerado como se fosse que ele fez tudo. Ou seja, também Chachamim concordam nesse caso. Então, segundo essa segunda versão, a opinião de Rav Huna Amar Rav Assi é que, caso ele fez primeiramente, cortou primeiramente dois terços no local propício, então a Shkita vai ser válida também segundo o Chachamim. Marque falar Rav Chisda, e ele perguntou Rav Chisda contra essa opinião: Mai lema de hu ruba de hatam Rabe vossi brebiuda katanila dilma Rabe vossi brebiuda katanila. Como é que você pode trazer uma prova daquela Mishnah? Talvez essa Mishnah vai segundo a opinião de Rabe vossi brebiuda e não segundo a opinião de Chachamim. Amar Rav Yosef, pergunta o Rav Yosef, Atukon Rubi de Arma Rabi Yossi Brebiu de Catarina. Temos outras Mishnayot que citam esse conceito de Rubok Hulok, que basta a pessoa fazer a maioria. Então, com certeza, esse é um conceito que vai de acordo com Chachamim também. Amarlei, se explicou o Rav Chisda, Ana Ruba de Shkita, Kana de Shmano de Plige. Eu quis dizer que no conceito de Shkita, nesse campo, nessa área de Shkita, pode ser que essa Mishnah vai conforme a opinião de Rabbi Yosef Brebiuda. Já Chachamim discutem que precisamos de todo o corte, não pode então trazer uma Mishnah, uma prova da nossa Mishnah. Então, vimos a discussão de Chachamim e Rabbi Yosef Brebiuda da nossa Mishnah, e vemos duas opiniões. Uma opinião diz que a discussão se trata mesmo num caso que a pessoa cortou dois terços, a maioria do tubo, no local certo, e depois ela desvia para fora. Nesse caso, estão discutindo se a Shkita é válida ou não. Mas, se ele cortou primeiramente um terço fora e depois ele desvia para dentro, nesse caso, todos concordam que a Shkita não é válida. E vimos uma opinião que diz justamente ao contrário, que eles estão discutindo caso ele cortou o primeiro terço fora, mas se ele cortou os dois primeiros terços dentro do local propício, a Shkita, segundo todo mundo, é válida. Agora, a Mará vai trazer mais dois casos muito interessantes. Higrim Shlish Veshachat Shlish Vehigrim Shlish. Como é que vai ficar a lei caso a pessoa cortou o primeiro terço fora do local propício para Shkita, depois ele desvia para dentro da área permitida e corta mais um terço no local propício, e depois ele desvia novamente para fora e corta o último terço fora do local propício para Shkita. Então ele fez o primeiro terço fora, o segundo terço dentro do local propício e o terceiro terço fora. Como é que ficaria nesse caso? Traz a Gemara duas opiniões. Rav Huna Amarav, diz Rav Huna no nome de Rav, Ksheira, a Shkita é válida. Rav Yuda Amarav, Trefa, já o Rav Yuda dizia no nome do Rav, que não, que nesse caso a Shkita não é válida. E cada uma das opiniões se explica. Rav Huna Amar Rav Ksheira, a primeira opinião disse que a Shkita é válida. Ki Navka Chayuta Veshkita Kanavka. O momento que mata o animal é quando o tubo, a maioria do tubo é rompida, é cortada. Então é na hora que ele está cortando o segundo terço. E na hora que ele está fazendo esse corte, ele está fazendo esse corte dentro do local permitido para Shkitah, porque ele fez o primeiro terço fora e o segundo terço ele corta dentro. De maneira que quando ele corta a maioria da traqueia, ele está fazendo esse corte dentro do lugar propício. Por isso Shkitah é válida. Rabbi Yehuda Amarav dizia a Treifa que a Shkitah não é válida, porque Beira Druba, Beshkitah, Veleika. Porque tem uma lei que exige que seja feito a maioria do corte no local propício. Nesse caso, ele não cortou a maioria da traqueia no local propício. Essa é uma discussão com relação a esse primeiro caso. Um segundo caso. Shachat Shlish, Veigris Shlish, Veshachat Shlish. Como é que vai ficar a lei caso ele cortou o primeiro terço no local certo, depois ele desvia para fora e corta o segundo terço no local errado, e depois ele volta de novo e faz o último terço dentro do local propício para Shkitah? Como é que vai ficar a lei neste caso? Rav Yehuda Amar Rav Kshera. Nesse caso dizia o Rav Yehuda, nome de Rav, que a Shkitah é válida. Mesmo que no primeiro caso ele dizia a Rav Yehuda que a Shkitah não é válida, nesse caso fala a Rav Yehuda que a Shkitah é válida. Atu Shalu e Ravuna perguntaram para o Ravuna, Amar Le Utrefa, falou Ravuna, a Shkitah não é válida. O Ravuna sustentou no primeiro caso que a Shkitah é válida, neste caso ele diz o oposto, que a Shkitah não é válida. Chamaram a Rav Yehuda, quando a Rav Yehuda ouviu isso, que o Ravuna discutiu com ele, e ele ficou chateado. Amar, dizendo, Tarifna o Machar, Macharna Tarif. O que eu digo que é permitido, ele fala que é proibido. O que eu falo que é proibido, ele fala que é permitido. Que ele quer fazer justamente ao contrário do que eu estou falando. O Ravuna ficou sabendo que o Rav Yehuda ficou chateado. Amar Ravuna, Shapir Kamakpit. Falou Ravuna, ele está com a razão que ele ficou chateado por mim, comigo. Por dois motivos. Em primeiro lugar, ele falou a sua opinião se baseando num ensinamento que ele aprendeu do Rav, do nosso mestre. Já o que eu disse, eu me baseei no meu raciocínio. E por isso, o que ele diz tem preferência. E se ele diz que neste segundo caso a Shkitah é válida, deve ser que ele está com a razão. Veod, em segundo lugar, dele que é Ruba Shkitah. Que afinal de contas, já que ele cortou o primeiro terço e o último terço no local propício, juntando os dois, temos a maioria do corte no local correto, então a Shkitah deve ser que é válida. Então, fala o Ravuna que nesse segundo caso eu vou concordar com o Rav Yehuda e dizer que a Shkitah é válida. Amar Rav Chisda, falou então o Rav Chisda para o Ravuna, não volte atrás do que você disse com relação ao segundo caso. Porque se você vai voltar atrás com do que você disse nesse segundo caso, você vai estar contradizendo o que você disse no primeiro caso. No primeiro caso, se tratava que ele fez a Shkitah, o primeiro terço fora, depois ele foi para dentro e depois ele foi para fora novamente. Naquele caso, disse o Rav Huna que a Shkitah é válida. O motivo que falou o Rav Huna naquele caso que a Shkitah é válida, como dissemos, que já que na hora que ele corta a maioria do tubo, ele está fazendo um corte no lugar no local propício, então a Shkitah é válida, porque no momento que ele começa, que ele passa a maioria, que ele corta a maioria, na hora que ele corta o segundo terço, a Shkitah está sendo válida. A Hanabi, segundo esse raciocínio, assim também devemos dizer com relação ao nosso caso, que Nafka Hayuta Begramaka Nafka, já que o segundo terço, a hora que ele corta a maioria do tubo, ele está fora do local propício, a lei deve ser que a Shkitah não é válida. Por isso você não pode falar que no primeiro caso a Shkitah é válida e no segundo caso voltar atrás e concordar com o Rav Yehuda, porque essas duas leis se contradizem. E que leu o Rav Nachman Lesura? Conta a Gemara que uma vez o Rav Nachman chegou na região de Sura. Baumenei, então, levantaram essa questão e perguntaram a ele. Shachat shlish veigris shlish veshachat shlish mal. Como é que fica a lei no segundo caso? Que ele fez o primeiro terço da Shkitah no local propício, depois ele desvia a faca saindo do local propício para a Shkitah, e depois ele volta a cortar o último terço no local certo. Como é que fica a lei? Amar Lehu, falou o Rav Nachman, Lav Hainu, de Reb Lezer Ben Yomi, a princípio podemos deduzir essa lei do que foi dito pelo Reb Lezer Ben Yomi. De Amar Reb Lezer Ben Yomi, como disse o Reb Lazar Bar Ben Yomi, Shchita Asuya Kemasrek Shera, a Shchita que ela é feita como um serrote, ou seja, com dentes que vão e voltam no zigue-zague, a Shchita é válida. A princípio, isso quer dizer que mesmo que a pessoa entra e sai do local propício para a Shchita é válida. Fala que Mará, não podemos trazer uma prova disso. Vediram como Shchita? Pode ser que a pessoa cortou em zigue-zague, mas que ele não saiu da área permitida para a Shchita. Pergunta que Mará, como Shchita, mas ele lembra. Sendo assim, o que vem o Reb Lazar Ben Yomi nos ensinar? Afinal de contas, a pessoa não saiu da área permitida, então é óbvio que a Shchita é válida. Fala que Mará, não. Mal de teima beiran Shchita no furat, velei que kamashman. Eu poderia achar que a Shchita deve ser um corte liso e não um corte que vai e volta, e por isso eu poderia achar que a Shchita nesse caso não é válida. Vem o Reb Lazar Ben Yomi e sustém e nos esclarece que a Shchita é válida, mas não podemos trazer uma prova para o caso que a pessoa saiu e desviou para fora do local propício para a Shchita. Yeitiv Reb Abba Achorei de Rav Kahana. O Reb Abba estava sentado no Beit HaMidrash, no banco atrás do Rav Kahana. Veit Rav Kahana Kamei de Rav Yuda. Rav Kahana estava sentado perante o mestre, o Rav Yuda. Veitiv Kamari perguntou então o Rav Kahana para o mestre, o Rav Yuda. Shachat Shlish Veigrim Shlish Veshachat Shlish Mal. Como é que vai ficar a lei? No segundo caso que vimos, a pessoa fez o primeiro terço da Shchita no local propício para fazer a Shchita. Depois a pessoa desvia a faca e sai, ultrapassa o limite permitido, ou seja, ele foi muito para cima, no local proibido para a Shchita, cortou lá mais um terço do tubo, depois ele desvia e corta o último terço no local certo. Como é que fica a lei? Amar lei, respondeu o Reb Yuda, como já vimos a opinião do Reb Yuda acima, Shchita to kshera, que a Shchita é válida, como vimos acima. Perguntou o Rav Kahana como é que vai ficar a lei no primeiro caso. Higrim shlish v'shachat shlish v'higrim shlish. Mal, por causa o pessoal fez o primeiro terço fora do local propício, fez o segundo terço no lugar propício e depois desvia novamente para fora, fazendo o último terço no local errado. Como é que vai ficar a lei neste caso? Amarle respondeu o Reb Yuda, como já vimos acima, a sua opinião, Shchita to psula, nesse caso Shchita não é válida. Continuou o Rav Kahana e perguntou, Shachat Minkom Nekev Mal, um animal que já tinha uma falha natural na sua traqueia, então a traqueia já era rompida, já era cortada. E ele continuou este corte já existente. Como é que fica ali neste caso? Amarei Shchatok Shera, falou, Reb Yuda, Shchita é válida, mesmo que ele não cortou a maioria da traqueia, porque parte já estava rompida naturalmente, mesmo assim, já que ele completou o corte, a Shchita é válida. Shachat upagabo nekev mal, como é que vai ficar a lei caso ele começa cortando numa parte inteira da traqueia e na continuação do corte ele chega num local onde já tinha uma falha natural? No primeiro caso, ele já tinha uma falha, ele pôs a faca dentro desta falha natural e continuou o corte. Neste segundo caso, pergunta Rav Kahana, ele começou um corte comum e no meio do caminho ele chegou num lugar onde já tinha lá uma falha e a traqueia era rompida naturalmente. Amarei Shchitato Psula, falou Reb Yuda, nesse caso a Shchita não é válida. Se ele começa cortando onde já tem um corte, ele continua o corte existente, a Shchita é válida. Mas se ele começa o corte no local inteiro e depois ele chega no local com uma falha, a Shchita não é válida. Azal Rav Abba, o Rav Abba ouviu isso e falou para Kamei de Reb Lazar, falou para o Reb Lazar. Azal Reb Lazar, Amra Kamei de Reb Yochanan. O Reb Lazar então repetiu esse ensinamento para o Reb Yochanan. Amar Lei Maishna, perguntou ao Reb Yochanan qual que é o sentido, qual que é a diferença se a pessoa continua um corte existente ou ele começa um corte comum e de repente ele chega num corte já existente. Amar Lei, respondeu ao Reb Lazar, eu vou explicar qual que é a diferença. Shachat Minkom Nekev, se existe um buraco existente, e a pessoa põe a faca dentro, continuando esse corte que já existe. Na'aseh kemish shachat oved kohavim, v'gamar Israel. É como se fosse um caso que um goi começou a fazer o corte, e no meio veio um judeu e continuou o corte feito pelo Goi. De maneira que o judeu que fez o corte final, completando a Shkita, ele que fez a maioria, então o Goi cortou um terço, por exemplo, veio um judeu e continuou o corte, ultrapassando o limite da metade da traqueia, fazendo a maioria da traqueia cortada. Nesse caso, a Shkita é válida, porque o ato crucial que mata o animal foi feito pelo judeu. Já Shachatu Pagabo Nekev, caso ele começa um corte novo no local onde a traqueia estava inteira e depois, no meio, para trás da traqueia, ele encontra uma falha, então o seu corte se junta com o corte existente, é semelhante a um caso de um judeu que começou a cortar o primeiro terço e depois um goi continuou. Assim também, esse buraco já existente é algo que existia e não foi feito por uma pessoa. Então, por isso, a Shkita nesse caso não é válida, porque ele não fez o ato que mata o animal. Assim falou o Rebbe Elazar para o Rebbe Yochanan. Kare Alei, o Rebbe Yochanan, gozou dessa explicação. O Vetkio Ravim, o que você fica comparando esses casos com o caso de um goi que fez parte da Shkita? Essa comparação não é uma boa explicação. Amarava, esclarece o Rav Shapir, que era o Vetkio Ravim, O Rav Yochanan, que não concordou com a explicação do Rav Lazar, ele está com a razão. Por quê? Bishla Mahata, no caso do Goi que fez a Shkita, Midehava Nisrele Mishka Teruba Velo Shachat, Kenafka Chayuda, Beata Devat Chavim, Kenafka. Caso o judeu fez o primeiro terço do corte, depois vem um Goi e continua. O que causa que o animal morra é a hora que se ultrapassa o limite da maioria, a hora que a gente corta a maioria do tubo. E nessa hora é o goi que está fazendo, porque o judeu fez somente o primeiro terço. E por isso a Shkita, na verdade, foi feita pelo goi. Porque a parte mais importante foi feita pelo goi. E por isso a Shkita não é válida. Ela raja, porém no nosso caso, este animal tinha uma falha na sua traqueia, mas ele estava vivendo muito bem. Ele não estava em perigo de vida, ele podia viver assim muitos anos ainda. Veio o judeu e cortou o que tinha para cortar. Mirni Mishchat Shachit Marmakom Nekev, Maripagavam Kom Nekev. Então ele cortou o que tinha, mesmo que o que restou é a minoria. Já que o animal poderia viver dessa maneira, e ele que causou que o animal morra, então ele que fez o ato da Shkita, e a Shkita deveria ser feita. E por isso o Rebbe Yochanan não entendeu o ensinamento dito pelo Rebbe Yehuda, que existe uma diferença se a pessoa continua um corte existente, ou ele começa um corte novo, e ele se encontra, a faca encontra um local que já existe um corte existente. Uma nova Mishnah. Essa nova Mishnah vai tratar sobre as leis de Shkita na ave. Também nas aves temos os dois tubos, Kané, o Veshet, e deve-se cortar esses dois simanim, o esôfago e a traqueia. A Shochet Minatzadim, a pessoa que faz a Shkita nos lados, ou seja, não cortando pela frente do animal, onde estão situados os dois simanim, esses dois tubos, e sim, ele faz um corte lateral, e assim ele rompe os dois tubos, a Shkita é válida. Hamolek minatzadim melikato psula. Já a pessoa que faz melikar não é válida. Melikar é o seguinte, com relação aos animais que a gente quer comer, nós sabemos que também com relação a animais, também com relação a aves, devemos fazer a Shkita. Porém, com relação a animais que eram trazidos como um sacrifício no altar, os korbanot, as aves se diferenciam dos outros bichos. Porque com relação às aves, em alguns korbanot, era feita a melicá. Melicá é quando o kohen, o sacerdote, ele rompe os dois simanim, os dois tubos, com sua própria unha, como a gente vai ver na continuação, e não com uma faca. Esse procedimento é chamado de melicá. Então a pessoa que faz a melicá, o kohen, quando ele, se ele faz a melicá pelos lados, pelo lateral, a melicá não é válida. A melicá deve ser feita justamente pelo lado da nuca, por de trás para frente, como a gente vai ver na continuação. A shochet min ha'oref, shchitato psula. A pessoa que faz a shchitá pelo lado da nuca, ou seja, cortando pelo lado de trás do pescoço da Avi para frente, a Shkita não é válida. Hamulek min ha'oref melikato shela. É a pessoa que faz a melicá de trás para frente, começando do lado traseiro do animal, a Shkita, a melicá é válida, porque a melicá realmente deve ser feita daquele lado. A shochet min ha'tzavar, shkito kshela. Da mesma maneira, a pessoa que faz a Shkita pela frente do animal, ou seja, cortando do lado onde, para onde o avave olha, lá ele começa a passar a faca de frente para trás. Nesse caso, a Shkita é válida. Assim que a Shkita deve ser feita. Mas a pessoa que faz a melicá de frente para trás, a Shkita, a melicá, é inválida. Então, resumindo, se a minha mão representa uma ave, aqui é o bico e aqui é o pescoço, a Shkita deve ser feita desta maneira, nesse sentido, daqui para lá, enquanto a melicá vai ser feita daqui para cá. Aqui vem a faca na hora da Shkita e aqui vem a unha do Kohen na hora da melicá. Shekola oref kashen melicá, porque toda a parte da nuca, toda a parte de trás do pescoço da ave é próprio para fazer a melicá. Vechola tzavar kashen shkita, e todo o pescoço da ave é próprio para a Shkita. Nimtza, em suma, kasher b'shkita, pasur b'melikah. O que é válido, o local que é válido para a Shkita é inválido para a melikah. Kasher b'melikah, pasur b'shkita. E o local que é válido para a melikah é inválido para a Shkita. A melikah e a Shkita são dois atos completamente inversos. Fala, Agmará. Vimos na Mishnah que todo o Oref, esse local chamado Oref, pode ser feita a melicá e ele é inválido para a Shkita. Mas Oref, qual exatamente é este local? Ileima Oref Mamash. Se a gente vai explicar isso de maneira literal, então a palavra Oref quer dizer nuca. E sobre a nuca, ou seja, atrás, a parte de trás da cabeça da ave, a Mishnah diz que a Shkita não é válida, mas ele é shochet, afilo molek nami. Então não somente a Shkita é inválida neste local, a própria melicá também é inválida neste local, atrás da cabeça, porque a linguagem do pasuk é mimul orpo marachmana. A Torá diz o local que é perante o oref, perante a nuca, velo orpo. Então a melicá não é feita na nuca da ave, e sim num local que ele é perante a nuca. Ele é mais oref. Então qual que é o local que a Mishnah se relaciona quando ela diz Oref? Mimul Oref, quer dizer toda a parte de trás do pescoço da ave, mais para baixo da nuca, todo esse local é chamado pela Torá do local que é perante o Oref, porque ele está do lado do Oref. Se aqui é a nuca do animal, então novamente eu estou aqui representando, se aqui é a nuca do animal, então mais para baixo é todo o pescoço, a parte de trás do pescoço, isso é chamado de Mimul Orpo, este que é o local que é propício para a melicá. Kedekatane Seifa, e assim também podemos deduzir da nossa Mishnah, quando a Mishnah diz Kola Oref Kasher Bemelicá, todo o Oref é propício para a melicá. Se a gente está falando justamente sobre a nuca, então um pequeno lugar, muito pequeno, a nuca da ave, se a Mishnah diz todo o Oref, quer dizer que isso se relaciona a todo o comprimento do pescoço do Davi. Menane Mile. Pergunta a Gemara, da onde a gente aprende que realmente a Shkita é feita, a Melicá é feita neste lugar. Detalhe na Banar. Assim, responde a Gemara, a resposta está na seguinte braita. Mimul Orpo. A Torá diz que a Melicá, este procedimento de cortar com a unha deve ser feita no local que é Mimul Orpo, perante um lugar que é na frente, perante o Oref Anuka, Mul Haroeta Oref. Isso se relaciona ao pescoço que está mais para baixo e consegue ver a nuca, porque a parte da frente do animal não consegue ver a nuca, porque temos o pescoço no meio. A parte de trás do pescoço da ave é chamado de Mimul Oref no Pasuk. Vechenomer, e assim também diz o Pasuk, Vehu Yoshev Muli. O Pasuk diz que ele está, alguém estava sentando perante, na minha frente. Ou seja, muli, a palavra mul quer dizer que não dá para ver. Então, assim também, no caso da ave, se trata da parte de trás do pescoço da ave, que dá para ver de lá a nuca do animal. Veomer, e mais um pasuk, traz a braita, que panuirai orev lo panim. Deus diz que o povo de Israel virou a nuca a ele e não virou sua face a Deus. Mas Veomer, explica Agmará por que a braita trouxe este último pasuk. Explica, responde Agmará, vechiteima orev gufe lo adinan heicha, denedam mul didei heicha. Se você vai me questionar que o pasuk está falando de um lugar chamado Mur Oref, perante o Oref, mas a gente nem sabe onde que é o próprio Oref, para a gente poder deduzir onde que é perante o Oref, Tashma, por isso vem o terceiro pasuk que diz que era Oref Ropanim, Mechalde Oref Nadepanim. Quando o pasuk diz que eles me viraram a nuca e não a face, deduzimos que a nuca é perante a face. Então a nuca, o Oref, é o local onde é perante a face, ou seja, a parte de trás da cabeça, e mula oref, perante o oref, perante a nuca, quer dizer mais para baixo, no comprimento do pescoço do Dav. Amrei bnei Rebchia. Vieram os filhos de Rebchia e ensinaram como que é o procedimento desta melika. Mitzvat melika. Como é que é feita a América? Machzir semanim lachorei a oref, o moleque. O Kohen, ele com seus dedos, vai pegar os dois tubos, o esôfago e a traqueia da ave, esticar eles, colocando eles para trás, ou seja, esticando eles, desviando eles do local natural, levando eles para a parte de trás do pescoço, o moleque. E lá, ele vai pegar a sua unha, fincando sua unha, cortando a pele e os dois tubos. Ou seja, ele deve antes desviar esses dois tubos para trás. E não cortar diretamente com sua unha, de maneira que antes ele vai romper a coluna da ave, que passa pelo pescoço, e depois chegar nos dois tubos. Até que as palavras dos filhos de Lebria. Agora existem duas interpretações. Ica de Amri, a primeira interpretação diz Afmachzir. Os filhos de Rebchia não disseram que obrigatoriamente o Kohen deve fazer isso de colocar os dois tubos para trás. E sim, ele pode cortar diretamente, de maneira que antes ele vai romper a coluna da ave e depois ele vai cortar os dois tubos. Ou ele pode também puxar os dois tubos que estão na parte fronteira do pescoço e puxar eles para trás e cortar eles por trás. Ele tem as duas opções. Veika de Amrei, já uma segunda interpretação diz Machzir Davka. Não, ele tem a obrigação de fazer isso e puxar os dois tubos para trás. Ele não pode fazer a melicá fincando a unha diretamente, de maneira que antes ele vai romper a coluna vertebral e depois ele vai chegar nos dois tubos. O Mistabra fala a Gmará, deve ser que ela ande amar Afmachzir. Deve ser que a primeira interpretação é a interpretação correta. Que o Kohen tem a opção de cortar o pescoço do animal diretamente, fincando sua unha na parte de trás do pescoço, de maneira que antes ele vai cortar a coluna e depois os dois tubos. Ou ele pode puxar os dois tubos para trás e cortar diretamente os dois tubos com sua unha. Por que a gente diz que a primeira interpretação está certa? Mimai. Midikatane. Responde a Gemara, a gente deduz isso da seguinte braita. Preste atenção. Hashochet minaoref, fala a braita, a pessoa que faz a shchita pro lado de trás, shchitato psula, a shchita não é válida. Hamolek minaoref, a pessoa que faz a melika pro lado de trás, melikato kshera, a shchita é válida. Até aqui o ensinamento que vimos na nossa Mishnah. Porém, se quando a pessoa deve fazer a melicá, na verdade, ele pega os dois tubos e põe eles para trás, e então ele finca a sua unha, sendo assim, mesmo que ele fizer a shchitá pelo lado de trás, a shchitá vai ser válida. Porque ele cortou diretamente os dois tubos e não passou pela coluna antes de chegar nos dois tubos. O problema de fazer a shkita pelo lado de trás é o seguinte: se o shohet, a faca, quando ele passar a faca, ele antes vai cortar a coluna vertebral do animal, o animal já é uma tarefa, já é um animal que está prestes a morrer, porque um animal que quebrou sua coluna vertebral, ele vai morrer. Sendo assim, na hora que o shohet continua a fazer o ato da shkita e corta os dois tubos que devem ser cortados, esse já é um animal taref, um animal que já vai morrer, não pode se comer. Somente um animal sadio, que foi morto através da shkita, é que é um animal permitido. E por isso não pode fazer shkita por trás, porque antes a faca vai estar cortando o axidral, a coluna vertebral do animal, e aí o animal já é taref, e aí na hora que a gente vai chegar nos dois tubos que devem ser cortados, o animal já é inválido. Porém, deduz a Gemara, se a gente de qualquer maneira puxa os dois tubos para a parte traseira do pescoço, então a shkita pode ser feita por aquele lado também. Ele lá puxa a af machzir, o matrit de Bedroada. Podemos deduzir aqui que o Kohen não tem obrigação de puxar os dois tubos para a parte de trás. E a mericá pode ser feita diretamente, mesmo que ele rompe antes a coluna do animal com sua unha. E sobre isso, vem a nossa Mishnah e diz que a mericá é válida se ela é feita para o lado de trás. A shkita não é válida, uma vez que ele vai antes cortar a coluna do animal. Amar Rebenai, fala Rebenai, esta não é uma prova boa para essa opinião. E Kablu Harovin e Chuvatan. Eu vou trazer agora uma prova contra os filhos de Rebenai, de Katani, porque a nossa própria, a própria Mishnah diz na continuação: Nimtza Kasher Beshkita Pasur Bemilika. Kasher Bemilika Pasur Beshkita. O local que é propício para Shkita é impróprio para Amilika, e o local próprio para Amilika é impróprio para Shkita. Lemutimai, essa lei já foi dita no começo da Mishnah. A Mishnah já disse que a Shkita deve ser feita pela frente e a Amilika deve ser feita por trás. Então por que a Mishnah volta e diz que o local próprio para Shkita é impróprio para Amilika? Lemutimachzir Semanim Nachore Oref Delo. A princípio, o que a Mishnah vai nos ensinar é o seguinte: que se a pessoa pegou os dois Semanim, os dois tubos, e pôs para a parte de trás, então a Shkita vai ser válida. Mesmo que ele está fazendo uma shkita com uma faca pelo lado de trás, já que ele está cortando diretamente os dois tubos, a shkita vai ser válida. E se a pessoa fizer a americá desta maneira, a americá vai ser inválida. E por isso vem a Mishnah e diz que existe um local que é propício para shkita e não para americá. Isso não se refere à parte fronteira do animal, porque isso já foi dito acima. E sim se refere a uma pessoa que pôs o simanim para a parte de trás do pescoço, e a shkita é válida, e a americana é válida. Então é uma prova clara contra o que disseram os filhos de Lebriá, que falaram que a pessoa pode levar os dois tubos para a parte de trás e fazer a americana dessa maneira. Agora a Mara vai tentar então responder essa questão. Amaral Barachana respondeu, Amaral Barachana, não, não. Não é essa a explicação da nossa Mishnah. A Mishnah diz que existe um local propício para a shkita e não para americar, limeutei, isso vem se referir, shem vetzipore, que se a pessoa fez shkita com dentes ou com unhas de um animal, da pata ou da mandíbula de um animal que ele está segurando, a shkita é válida, e americar, a shkita não é válida, e a americar é válida. Fala Gemara, shem vetzipore behelha, katanele, essa lei já foi dita na Mishnah, como ele ensinou nas Mishnah anteriores, essa lei já foi dita, não é isso que é citado na nossa Mishnah. Ela ama Rebi, me responde então Rebi, mas como é que a gente responde essa questão? Lemoutei molichu mevi. Isso vem nos ensinar o seguinte: a shkita deve ser feita num movimento lateral, ou seja, quando a pessoa, o shohet, deve levar a faca para frente e trazer a faca para si, assim como se corta a carne, levar e voltar, e não fazer triçar, não apertar a faca para baixo. Já a americá não. O Kohen deve fincar a sua unha diretamente e não movimentar a sua unha para os lados. Isso que a Mishnah está nos dizendo, que existe algo que é válido na shkita e não na americá, porque a americá deve ser feita justamente quando o Kohen aperta a sua unha e não movimenta ela para os lados. Pergunta Gamará, Hanicha, essa explicação pode ser dita somente segundo uma opinião. Lemaia Maramolim, como vive o Americá Passur, segundo a opinião que realmente diz que o Americá não pode ser feita dessa maneira. Ele Lemaia Maramolim, Michael Neymar. Porém, segundo a opinião que diz que o Americá também pode ser feita através deste movimento, como é que você vai explicar? Responde a Gamará, Brenerbria, sabe que Lemaia Maramolim, como vive o Americá Passur. Os filhos de Brenerbria sustentam como essa primeira opinião que diz que o Americá justamente deve ser feita através de uma movimentação, de fincar a unha, e não de movimentar para os lados. Resumindo, então, vieram Bnei Rebchia, os filhos de Rebchia nos ensinaram que na hora de fazer a Mericá, o Kohen puxa os dois tubos que estão na parte da frente do pescoço do animal, estica eles, leva eles para o lado de trás, e aí, então, finca a sua unha. Este é o procedimento de Mericá feito nos sacrifícios. Vimos duas opiniões. Será que, que o Kohen tem a opção de fazer isso, mas não é obrigatório? E a segunda opinião disse que ele tem a obrigação, justamente dessa maneira, que deve ser feita a Mericá. Vimos uma questão contra o Bnei Rebchia, porque segundo as duas interpretações, o Kohen tem a opção, pelo menos, de fazer a Shkita dessa maneira, de fazer a Mericá dessa maneira, e porém, na nossa Mishnah, a Mishnah fala que existe algo que é válido para Shkita e inválido na Melicá. Isso a princípio se refere a este caso, que a pessoa que o Kohen levou os dois tubos para a parte de trás, que a Shkita então é válida e a Melicá não. E a Gemara respondeu que não é essa a explicação da nossa Mishnah. A explicação da nossa Mishnah se refere à movimentação da faca ou da unha, que a movimentação de para os lados é válida na Shkita e não é válida na Melicá. De maneira que não podemos questionar o ensinamento de Bnei Rebchia da nossa Mishnah. Kol Tuv, até o Dav de amanhã.